época das comemorações, como estamos vivendo, de São João. São José também, né? Todos os dias podemos comemorar São José. São João, mas acima de tudo nós buscamos o contato com a extensionista rural social da Imater, lá da nossa querida São Chico de Paula, São Francisco de Paula, Sandra de Moraes Silva, para falar nada menos do que a colheita do pinhão, que deve chegar a 400 toneladas. No dia que estava marcando essa entrevista com a Sandra, né, ela me informava, São Francisco de Paula, a maior produtora, se assim pode se dizer, de pinhão, dessa semente que é, vai muito bem, né, feita de diversas formas na culinária brasileira, na culinária gaúcha, como queiram, numa época de friozinho, né, Sandra? Bom dia, tudo bom?
Bom dia, Thales. Bom dia aos ouvintes da Rádio São Francisco. Sim. O pinhão, ele, nessa época, né, vai muito bem, né, em cima da chapa, nossa, no fogão a lenha, nossa, muito bom, né?
E tem, sabe que tem vários ingredientes, sabe com o que eu como pinhão, seja na chapa ou na água e tal, com mel?
Ah, é um jeito novo. Eu tinha ouvido falar em comer pinhão com mel,
né? É, pinhão, tem outros que gostam do pinhão tradicional com sal, né, só, né?
Isso.
Enfim, mas é, com o pinhão vai bem, é um gosto meio esquisito, né, mas enfim.
Mas isso tu fala porque tu nunca experimentou pinhão com doce de leite.
Doce de leite?
Pinhão cozido com doce de leite.
Mas então vou experimentar.
É pra matar o Cristão.
Então tá legal. Mas Sandra, sabe que a gente volta a essas pautas que são interessantes, né? E São Francisco de Paula e o próprio trabalho da Imater, vocês como extensionista. A Sandra, aliás, ela é a chefe do escritório da Imater, né, Sandra? Em São Francisco de Paula, né?
Isso, vocês, no momento eu sou a chefe.
Vocês estão aí sempre norteando, é um belo trabalho que a Imater faz no estado do Rio Grande do Sul, em diferentes cidades, mas norteando também o trabalho daqueles que querem ter condições que não sejam só a da colheita, mas também que possam comercializar essa semente. O que você pode dizer em relação a essa colheita do ano, que deve chegar a 400 toneladas, e o fato de São Francisco de Paula ser uma região do pinhão, né?
Bom, esse ano é um ano muito atípico para o pinhão, né? A colheita foi pelo menos 50% menor em todas as regiões produtoras. E São Francisco de Paula não poderia ser diferente. Nós, em outros anos, chegamos a coletar 150 toneladas. Esse ano não vamos passar de 60 toneladas.
60.
Mas os produtores, eles continuam, né, coletando. E agora nós temos, inclusive, uma produtora que está agregando valor a esse produto a partir da construção de uma agroindústria. Então, ela construiu uma agroindústria para beneficiamento desse produto, né, e agrega valor, então, ao pinhão, já comercializando em outras formas, né?
Uhum. É porque a maioria dos produtores, eles não agregam valor fonte de renda do pinhão somente, né?
É, só coletam e vendem, assim, in natura.
In natura, né? Quantas famílias são aí em São Francisco de Paula?
Aproximadamente 95 famílias usam o pinhão como fonte de renda, então coletam para comercializar.
Uhum. E isso envolve quantas famílias?
95 famílias.
95 famílias e pessoas diretamente, mais de 1.000?
Ah, com certeza, muito mais de 1.000.
Uhum.
Porque em quase todas as propriedades rurais, pelo menos um pinheiro tem.
Essa agroindústria é a primeira nesse sentido ou não?
É a primeira, a agroindústria do Estado, inclusive.
Do Estado. E tem envolvimento financiado pelo FEAPER?
É o FEAPER, Consulta Popular. Isso, é um programa do governo do Estado, uma linha de financiamento em que o produtor acessa o recurso para construção com um bônus de adimplência de 80%. Então, ele recebe o recurso, constrói, e depois ele vai pagar somente 20% do total do recurso. Essa é uma linha de financiamento do governo do Estado que facilita bastante a vida dos produtores.
Uhum, uhum. Vocês acreditam que com esse passo outras agroindústrias aí em São Francisco de Paula podem nascer?
Com certeza. Né? Com certeza, eu acho que a partir disso é o primeiro passo e também para que esse produto pinhão seja mais valorizado, né?
Certo, certo. A produção da semente, ela sofreu impactos com a questão climática também, hein?
É, principalmente pela questão climática, alguma coisa que atrapalhou a polinização. A polinização ocorre lá na saída do inverno, ou foi a falta de frio durante o inverno, né, ou frio fora de época, como tu falaste, prejudica bastante, né, quando não tem o frio na época certa. Isso também é uma preocupação hoje, né, o inverno tá aí e o frio ainda não chegou, né,
uhum.
E como tu falaste dos pessegueiros, isso também acontece com outras culturas.
Uhum. Quanto, para se ter uma ideia, né, as pessoas acabam colhendo, você disse, muitas aí no caminho, vamos pegar aí no caminho da Rota do Sol, por exemplo, agora, né, final Sim. de semana, com certeza tinha pinhão cozido e tinha pinhão para ser vendido, né? Muitas pessoas, para se ter uma ideia, assim, agregaria quanto para as famílias isso, essas vendas no mês?
Ah, isso faz uma total diferença para essas famílias que coletam. Na verdade, essa coleta, ela vai sustentar os outros meses do ano.
Olha só.
Então, faz uma diferença muito grande. E principalmente porque não tem custeio, né? Não tem, eles não fazem nenhum investimento para depois coletar. Eles simplesmente coletam, não tem nenhum manejo anterior, não tem nenhuma... O dinheiro sai limpo, né, como se diz.
Sim, sim, sim. É, possivelmente com essa agroindústria aí, porque tem outros derivados. Por exemplo, pinhão. Tá, o pinhão é a semente, normal. Depois vem a paçoca de pinhão.
Isso.
Bolo de pinhão.
Isso.
Eu não sei, me lembra...
Entreveiro.
Entreveiro.
E eles vão vender também em forma de farinhas, né, para produção de outros produtos, né, sem glúten. Então, tem várias maneiras, pode-se utilizar o leite de pinhão também. Então, é uma semente que ela é muito versátil,
claro.
E muito nutritiva, né, tem muito, muito amido, então ela é muito nutritiva.
Eu falei em 400 toneladas, seria no estado, aí seria...
No estado, isso, em todo estado.
E aí, quanto tu falou? Quanto é que é a...
Aqui, 60 toneladas.
É o maior produtor do estado.
É o maior produtor.
Seguido de?
Eu imagino que Bom Jesus é o segundo colocado.
Certo.
Bom Jesus sabe... tem também uma área muito grande, depois Ausentes, Cambará, Jaquirana,
uhum.
Vacaria, são as regiões que mais produzem... o pinhão aqui nos campos de cima.
Vocês percebem, pelo menos em Bom Jesus, um crescimento, eu não diria se é isso, mas as pessoas estão procurando plantar novamente o pinhão, plantar para o plantio mesmo, né, a produção.
Eu imagino que os plantios de araucária, eles se destinem mais à extração da madeira. Hoje
madeira.
A extração da madeira, ela é muito limitada pela legislação ambiental, e eu imagino que esses novos plantios sejam para futuramente a extração da madeira, que é muito valorizada.
Uhum. E como é que vocês, quanto Emater, têm orientado os produtores? Olha, gente, vamos fazer agroindústria, vamos lá, quem tem interesse é só nos procurar.
Isso, é que na verdade o pinhão, ele tem um potencial muito grande que não é explorado ainda pelos produtores.
Uhum.
Então ele poderia ser muito mais explorado, é um produto que realmente está na mídia, é um produto que tem qualidade e que tem muitas possibilidades de crescimento. E os produtores que têm interesse em investir nesse aumento, incremento da renda, agregar valor ao seu produto, pode procurar a Emater em todos os escritórios municipais, que a Emater está à disposição para auxiliar, né, dar todo o assessoramento técnico que essas famílias precisam para a implantação das agroindústrias.
Vocês tiveram aí a festa do pinhão, né?
Sim, foi um evento maravilhoso do município, que que realmente botou o pinhão como vedete, né, na vitrine e mostrou a qualidade que o produto tem e a qualidade dos produtos que são produzidos a partir da semente aqui no município.
É, pelo que a gente tem de informação, foi dia 7 e 9, deu em torno de 20 mil visitantes?
Isso, exatamente. Nossa. Era muita gente.
Bah, muita gente mesmo, hein?
Era muita gente. Nós tínhamos a gastronomia toda voltada para o pinhão, então foi uma festa, primeiro ano de uma festa voltada totalmente para a gastronomia e foi um sucesso estrondoso.
Oh,
a prefeitura está de parabéns pela organização, foi muito legal.
É, porque daí deriva isso, né? Tu tens o produto, tu tem toda a questão da culinária, mas também tu pode agregar ao produto os festejos, a própria cultura. A cultura lembra o frio, lembra o tropeiro, lembra aquele que vivia, né? Vivia nos campos, o índio, né? O bugre.
O índio é que se alimenta. O principal alimento dele no, né, nessa época no inverno era o pinhão.
Era o pinhão, né?
Com certeza.
E aí fica é uma questão muito legal mesmo. E quanto é que está sendo comercializado o quilo do pinhão?
Ah, durante a festa ele chegou a R$12.
R$12? Um preço
reais
extraordinário.
É, o preço, o ano passado ele não passou de R$4,50, esse ano ele chegou a 12. Tinha gente vendendo a 15, mas em média R$12.
R$12 o quilo.
Isso.
Nossa, um bom preço.
Um preço excelente, né, para o produtor.
Nossa.
É muito bom.
Que bom.
O consumidor é que não fica tão bom, mas como o consumidor adora o produto, né? Então eles acabam pagando o preço para comercializar.
E como é que o pessoal faz? Oh, desculpa, pode completar.
Até porque o produto, o pinhão, esse ano ele estava com uma qualidade excelente. Apesar da quantidade reduzida, o pinhão ele tinha uma qualidade excelente aqui em São Francisco.
A pinha que é boa, tem quanto pinhão?
Boa pergunta. É, em média, uma pinha boa tem em média 900 gramas de pinhão. O resto é falha.
Uhum, uhum. E isso, para ser um bom pinhão, uma boa pinha, precisa das questões, então, claro que você já falou, climáticas e tal, e sorte.
É, e sorte para cortar uma pinha bonita.
E o pessoal, vamos usar aquela linguagem, né, do cotidiano, o pessoal trepa no pinheiro?
Ah, não é todo mundo que trepa no pinheiro, não. Nós temos alguns produtores aqui que sim, já tem esse conhecimento, já tem os equipamentos de segurança.
Uhum.
E a gente sempre fala, só vá trepar no pinheiro se tu tiver condições, tu tiver equipamentos, porque é uma coisa muito perigosa. E a gente, já houveram mortes, né, por pessoas que subiram no pinheiro sem os equipamentos de segurança, né, e acabaram sofrendo acidentes.
É.
Então a gente prefere que o pessoal ou cutuque com uma taquara ou colete, né?
Sim.
Espere a pinha cair, mas quem sobe que tenha muito cuidado, essa é a nossa orientação, né? Para que não haja um acidente.
Tá certo, então. Vamos encerrar em alta essa entrevista. Eu quero agradecer a extensionista rural social da Emater, Sandra de Moraes Silva. Muito legal esse bate-papo com ela, né? Sobre o pinhão, né, e São Francisco de Paula, nosso vizinho, a Caxias do Sul, um grande produtor, o maior produtor no Rio Grande do Sul. Dá para ensinar uma receitazinha bem fácil, assim, para os ouvintes? Lembra de alguma?
Dá para ensinar, sim, com certeza. Eu posso te ensinar a fazer um entreveiro de pinhão.
Tá.
Que é muito fácil.
Vamos lá.
É isso aí. Os ingredientes são carne bovina, carne suína, linguiça, bacon, carne de frango, tu pica todas as carnes, frita, coloca cebola em rodelas, pimentão, e quando começar a frita, quando começar a soltar a aguinha da carne, tu larga o pinhão cozido já e partido ao meio e deixa ele pegar o sabor naquele suco da carne. E assim que tiver bem cozidinho, tá pronto.
Ah, agora deu uma saliva aqui que foi um negócio... Deu uma saliva aqui, aumentou a saliva agora, né? Ah, coisa boa, é. Depois dá pra acompanhar com o quê? Acompanhar com um vinhozinho, né?
Um vinhozinho, é tudo de bom, né? A paçoca, o pessoal come assim, o entreveiro come assim mesmo.
É,
né?
sim.
Tomando um vinhozinho, um queijinho serrano, para acompanhar também é bom.
Tá, eu vou dar outra, que o meu avô me ensinava também e fazia. É o seguinte, tu moe o pinhão, né? Moe o pinhão e bota a cebolinha verde, salsinha, temperinho e tal, cebola, corta tudo, pica aquilo ali, se quiser um bacon também tá valendo, né? Frita tudo aquilo ali, depois coloca a paçoca, é uma coisa mais simples, coloca a paçoca e tal, um pouquinho de sal e toma com café de manhã cedo.
Ah, que delícia. Mas eu tenho outra então pra ti, tá. Assim, ó, pega o pinhão, bota em cima da chapa, né?
Sim.
Posta ele ali e depois come acompanhado com salame.
Oh!
Cafezinho preto.
Ah, coisa boa. De preferência às 5 da manhã.
De preferência antes de tirar o leite.
É. Nossa, que coisa boa. Sandra, muito obrigado por esse bate-papo aí, foi bem legal. Um abraço e sempre que depender aqui da tua Rádio São Francisco de Caxias do Sul, conte com a gente, tá bom?
Ah, ok, muito obrigado. Nós também da Emater estamos sempre à disposição, sempre que precisar de alguma informação, é só entrar em contato com a gente. Um grande abraço a todos os ouvintes e até mais.
Um abraço. Tá aí, que legal, né? Fazer uma entrevista dessa, descontraída, Daniel, na segunda-feira, né? E falar sobre o pinhão, Daniel.